Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Chia, welcome to the most loyal fan base in the world. Starting out with the hometown, 305. Around the world. From this town to that town, Fin town. Showing how we get down.
Dog fan for life. I don't like no other team. Aqua orange wardrobe. That's my favorite color scheme. NFL legends. And we still hovering. They can take us out, but I'm out. You ain't covering. Say it loud. And best believe respect is due. Until they break the record, we keep repping 7-2. If you ain't learning history, then I suggest you do. Two finger salute to the whole schedule. Hey, your roster. Got no time for the critics.
Fala aí, galera. Fala, torcida do Miami Dolphins. Estamos de volta com mais uma edição do seu Finscast aqui no Fumble na Net. Chegou ao fim a semana 4 da temporada 2019 da NFL. Essa temporada já podia acabar logo, essa porcaria, né? Tem valia nenhuma disso. Neste exato momento já estamos com a pick número 1 do draft de 2020, ou seja, essa é a hora boa para acabar a temporada. A segunda pick que a gente teria da primeira rodada seria a pick número 7, a pick do Pittsburgh Steelers. E a pick do Houston Texans, se eu não me engano, é a pick 24. Então tá de bom tamanho, três picks entre as 25 primeiras. Já podia acabar logo esse negócio, já podia passar para abril logo e vambora. Né? A gente já sabe quem a gente quer draftar, a gente já sabe quem, né? O que presta, o que não presta. Já chega. Não tem mais nada aí, capaz da porra dos Patriots ganhar mais uma merda no Super Bowl. Então podia acabar logo essa porra aí e já pular pro draft do ano que vem. Vamos ver o que tem para falar aí os nossos irmãos de Miami Dolphins. Estou aqui com o João. Fala aí, João. Tranquilo, filho?
Fala aí, galera. Estamos aí de volta aí com mais um Finscast aí essa semana. Só para animar a torcida do Miami Dolphins essa semana aí, eu queria dizer que domingo nós não vamos perder. Só para animar mais um cadinho aí.
Mas isso é bom ou não? O ideal é perder.
Nesse momento não é bom não, né?
Pois é, o ideal é perder, porque olha, o que a gente vai falar nesse programa hoje, eu tenho certeza que a gente vai falar muito sobre o quão importante é a gente perder tudo na temporada. Vamos explicar o porquê. Fala aí, Vitor, tranquilidade?
Fala aí, Chapas, e tua Tagovailoa segue voando baixíssimo, né?
Tua tá voando baixo, claro que tá. O nível de competição que ele está enfrentando também é muito baixo, né? Mas é o que eu costumo dizer, né? Quando você pega um nível de adversários tão ruim, como é o caso do Tua, você tem que realmente bater com força, né? Os números do Tua, alguns vão dizer que são números inflados. Eu diria que são números apropriados para o nível de competição que ele está enfrentando, né? Quando os adversários são muito fracos, como é o caso, realmente tem que produzir alto, tem que produzir muito. Imagina se ele pega um adversário como esses que ele está pegando e produz assim, números modestos. Aí ele seria criticado. Né? Então, vamos falar mais do Tua um pouquinho para o final do programa. Como sempre, né? Já praticamente virou um quadro nosso aqui esse ano do Finscast. A gente encerra sempre falando sobre o desempenho do Tua. Mas vamos começar falando sobre o jogo. Né? Teve jogo aí, para quem não sabe... para quem não está acompanhando, Miami Dolphins enfrentou o Los Angeles Chargers e em Miami. Esse era um jogo que eu até desconfiei antes que a gente podia arrumar alguma coisa aí. No intervalo do jogo, cheguei a ficar até bem preocupado com uma vitória, né? E depois, eu repito, a gente vai explicar o porquê da preocupação com vitória. E essa preocupação agora é mais do que nunca legítima. Então cheguei realmente a ficar preocupado com uma vitória dos Dolphins. A gente fez um primeiro tempo muito equilibrado mesmo, em todos os sentidos, em defesa. A defesa jogou muito bem, o ataque estava produzindo razoavelmente bem, o ataque estava caminhando com o Josh Rosen, o Kenyan Drake fez uma boa partida, os receivers aparecendo bem, né? Alguns drops aqui, outros drops ali, né? Seu Preston Williams mais uma vez dropando muita coisa, mas... segurando algumas bolas interessantes, né? Devonta Parker, por incrível que pareça, vem bem novamente. Devonta Parker, eu diria nesse exato momento que ele tem sido o melhor receiver dos Dolphins. Não que isso seja grande coisa, mas, né? Taco Charlton apareceu. Vou te contar Que temporada, meus amigos. Quando o Taco Charlton é o nosso melhor defensive end, há realmente algo a se destacar nessa defesa em termos de preocupação. Vitor, primeiro tempo, de novo, um bom primeiro tempo do Miami Dolphins. E cara, jogo equilibrado contra uma equipe forte, que era o Los Angeles Chargers. O que você achou desse primeiro tempo do jogo?
Como você disse, foi bem, bastante equilibrado. Nossa OL surpreendeu positivamente, né? A gente começou com o Isaiah Prince de right tackle. O Prince que, pra ser bem sincero, eu achei que sequer ele seria backup nessa temporada e apareceu como titular por questões de lesões de outras peças. Enfim, fez até uma partida bem honesta, bem ok. O Kenyan Drake mostrando que ele é o running back 1 mesmo, o Kyle Embalagem não tem a mínima condição de ser running back, por sinal ele tem mais chance de perder a vaga de running back 2 pro Mark Walton do que ganhar de running back 1 do Kenyan Drake. Como disse, nossos recebedores, você falou do Parker, eu acho que o Parker hoje é até o melhor jogador do ataque num geral. É bizarro eu tá falando isso, já que é o jogador que eu mais detesto desde que eu acompanho o Miami Dolphins, mas ele tá fazendo uma partida bem ok. Josh Rosen foi bem, mas é aquilo, né? O Josh Rosen é o retrato desse time. Como ele joga bem, assim, no bem pro que dá, né? Não vamos também superestimar a atuação dele. Foi um bom jogo, mas nada também... Nossa, caramba, a gente não precisa de quarterback. Não é isso. Mas como no segundo tempo ele cai vertiginosamente, ele faz uns segundos tempos horrorosos, umas decisões horríveis... Enfim, na defesa a gente tivemos algumas reaparições, né? Como o senhor Raekwon McMillan, que finalmente estreou, jogou muito bem. Christian Wilkins continua sendo cara completamente hiena. Eu acho que pra mim jogou até mal. Mas no geral a gente fez até justiça. Na secundária tá deixando um pouco a desejar. Acho que o Eric Rowe e esse Jamal Wilkins, pelo amor de Deus, é uma tristeza esses caras. Então... Eram conversões de 20 jardas e virava, sei lá, segunda para 2. Mas no geral, pro time que é, o Chargers a gente tem que lembrar sempre que é um contender, né? E Miami é um time que tá tancando. Então no geral foi bem satisfatório esse primeiro tempo. O segundo foi aquilo, né? Foi o tanque descarado, tanque. E Jason Sanders também, né? Tudo bem que a gente teve uns field goals bem difíceis, mas porra... Tava numa tarde tenebrosa o rapaz.
Perfeitamente, concordo com você. Eu só faria uma observação com relação ao Christian Wilkins. Eu acho que o Christian Wilkins, ele, se ele ainda não é aquele cara de primeira rodada que a gente esperava e tal, eu acho que bem aos pouquinhos ele vem melhorando. Eu acho que ele precisa de ajuda. Sinceramente, eu acho que ele precisa de alguém do lado dele, pelo menos nesse início, para falar, filho, faz o teu que eu tô aqui para segurar a onda. O problema é que a gente não tem esse cara, porque o cara que tá do lado dele também está num processo de evolução. E vem evoluindo bem. Davon Gotcha vem jogando cada vez melhor. Lembra quando a gente fala para vocês que essa é uma hora da gente fazer algumas observações, algumas análises para o futuro? Cara, o Davon Gotcha vem me surpreendendo muito bem. Pelo menos nesses dois últimos jogos para cá, Cowboys e Chargers, né? Porque os dois primeiros jogos foi totalmente fora da curva, né? Aqueles dois jogos realmente a gente precisa de mais jogos como aquele no futuro, para a gente garantir o Tua, né? A primeira escolha, porque aqueles dois jogos, meu Deus do céu, não dava nem para avaliar nada. Esses dois jogos para cá, Cowboys e Chargers, dá pra gente avaliar alguma coisa. Então eu diria que o Davon Gotcha vem evoluindo, vem mostrando alguma coisa em termos de perspectiva pro futuro, né? E ao mesmo tempo o Wilkins ainda parece que tá se ambientando à NFL, parece que ainda tá tentando entrar no ritmo, saindo de college e entrando em NFL, parece que ele ainda tá meio perdido nesse sentido. João,
só para completar do Christian Wilkins, a posição de defense tackle hoje aí na NFL, poucos mesmo você vê que chegam e já são realmente dominantes assim em seu primeiro ano. Vamos pegar um exemplo aí da classe desse ano, por exemplo, Ed Oliver tem um terço da quantidade de tackles que o Christian Wilkins tem, o Quinnen Williams nem estreou ainda, então não dá para saber o que que é. Então eu acho que é isso aí que você falou mesmo, ele pode continuar se desenvolvendo. É lógico que tem que melhorar, principalmente no pass rush dele, que eu acho que fundamental isso hoje na NFL, para um jogador de interior da linha defensiva. Mas eu não, não é igual você falou mesmo, ele tem que ter ajuda, um cara ali mais experiente lá dele. Eu acho que a falta de talento ao redor dele tá prejudicando bastante também. Acho que quando tiver um cara ali do lado dele, que não vão poder saber realmente o que é o Christian Wilkes, né?
Eu fico imaginando, por exemplo, se o Sul tivesse ali, né? Para quem não acompanhou essa rodada, o Sul fez touchdown essa rodada, gente. O Sul recuperou um fumble, né, e correu tipo umas 20 ou 30 jardas para touchdown. E assim, surpreendentemente não, porque a gente acompanhou bem o Sul aqui em Miami, mas ele correu com bastante velocidade, tá, gente? Não foi aquela jamanta assim, correndo, não. Não! Ele correu com velocidade, corpo, né, ereto, né, bem reto, movimentando bem os braços. Ele mostrou muito atleticismo. É um grandíssimo jogador. Falem o que quiser do temperamento, do comportamento do Sul, mas é um baita de um jogador. É um grande defensive tackle, né? E eu realmente eu confesso que eu fui contra a saída dele em Miami. Talvez. Ele não, eu ainda não cheguei ainda a uma conclusão se valeu ou não valeu a pena pagar aquele caminhão de dinheiro nele, porque realmente era um time que não ia a lugar nenhum, né? E pagou muito dinheiro para um jogador que talvez não seja de uma posição tão decisiva. É um cara que é uma posição que não anota touchdowns, por exemplo. E você pagar 114 milhões de dólares para um cara não fazer touchdown é questionável, ok. Mas é um grande jogador, eu acho que seria um baita de um mentor para o Christian Wilkins, para o Davon Gotcha. Acho que seria uma valia muito, muito boa ter o Su no time, para pelo menos ser um mentor para esses garotos. João, segundo tempo de Dolphins e Chargers, complicado. O time teve mais um apagão. A gente já viu esse apagão no segundo tempo contra os Cowboys e agora esse apagão se repete, contra os Chargers. Teve uma caída muito grande aí do Josh. Vou de novo. Tivemos uma caída muito grande aí do Josh Rosen no segundo tempo, e consequentemente o time como um todo também caiu muito. Muito complicado o segundo tempo, e isso está virando uma tendência. O que que você acha que está acontecendo? Porque tem que não é, mas é uma complicação no segundo tempo que eu ainda não identifiquei. Você já conseguiu identificar alguma coisa?
Olha, Rafa, parece que a comissão técnica não tem feito os ajustes que são necessários no segundo tempo, porque todos sabemos que que o decorrer do jogo, tanto o ataque como a defesa vão fazendo seus ajustes para conseguir sucesso durante a partida. Uma teoria que eu tenho é essa, que os ajustes não estão sendo feitos da forma certa, porque até o Brian Flores disse que a comissão técnica precisa ser melhor. Então eu acho que esse pode ser um dos fatores. Mas outra teoria também que eu tenho, que é essa que eu adoto, é que o ajuste tem sido feito, só que os jogadores não conseguem corresponder a este ajuste. Porque, vamos pegar um exemplo aqui, ninguém consegue fazer um suco de laranja com laranja seca ou laranja podre. Acho que é bem isso aí. Você não consegue ajustar um time com jogadores ruins, que é o que o Miami Dolphins tem. E assim, quando você tem jogadores ruins, quando esses jogadores não conseguem se adaptar ao ajuste, primeiro que eles vão ter vida muito curta na NFL, e segundo que você perde o jogo, porque a outra equipe vem preparada para esses ajustes e vai mudar e vai vencer o jogo. Agora, quando seus atletas dentro de campo não conseguem entender o que o seu treinador transmite, aí você está dando o próprio tiro no pé e a derrota vem. Eu acredito que essa segunda teoria, que os jogadores não conseguem se adaptar por serem frágeis, é que está acontecendo em Miami hoje.
Faz muito sentido, faz muito sentido. Vamos tentar focar um pouquinho. Essa temporada, a gente realmente é uma temporada de observação e é uma temporada em que a gente precisa, de fato, perder todos os jogos. Vamos explicar de novo o porquê disso. Galera, Miami Dolphins passou um período de quase 20 anos sem ser relevante como era. na época de Dan Marino e antes do Dan Marino, nos 70, inclusive ganhando dois Super Bowls na época, de Bob Griese, Larry Sonka, da grande defesa, né, o No Name Defense, a defesa sem nome. O Miami Dolphins tinha muita relevância e aí são 20 anos sem Marino, em que o time é uma completa água de salsicha. Para que a gente não fique na mesma, o time decidiu, a organização decidiu implodir tudo e começar tudo de novo. Muito bem. O time foi montado propositalmente para ser o pior possível e com isso garantir a escolha número 1 do draft do ano que vem, que hoje nós acreditamos que seja o quarterback de Alabama, Tua Tagovailoa. O quarterback pode mudar? Pode. Pode. Pode ser que da metade da temporada para cá o Justin Herbert exploda, ou o Jordan Love exploda, ou apareça algum outro. O Vitor gosta muito do Jake Fromm. Enfim, o Joe Burrow tá aparecendo aí. Enfim, hoje, dia 1º de outubro, se o draft fosse hoje, eu diria que com 99% de certeza o quarterback do Miami Dolphins seria Tua Tagovailoa. Muito bem, por que eu tô falando isso tudo? O nosso tank tá indo muito bem. Estamos 0-4, 4 jogos, 4 derrotas. Conseguimos chegar a esse ponto, como a gente falou, a gente consegue fazer algumas observações, né? A gente já falou do Christian Wilkins, a gente já falou do Devon Godson, a gente já falou do Devonta Parker, a gente já falou do Josh Rosen, né? A gente falou do Isaiah Prince, a gente já falou do Kalen Ballage, do Kenyon Drake. Então a gente consegue observar uma coisa ou outra, né? Quem serve, quem não serve. Charles Harris não serve. O Taco Charlton, a gente, opa, peraí. O cara tá com 2 sacks em 2 jogos, né? O Charles Harris tem 3 sacks na carreira. Então, peraí, vamos continuar observando o Taco Charlton? Então, é uma época de observações. E é uma época da gente realmente se preocupar em olhar para o lado e falar, opa, Washington Redskins, sofrível. Cincinnati Bengals, dói de ver o jogo. Dói os olhos a gente ver um jogo do Cincinnati Bengals. A gente tem Denver Broncos que não engrena. Denver Broncos que a gente achou que pelo menos a defesa ia conseguir ganhar alguns jogos, nem isso. Só foi conseguir o primeiro sec da temporada agora, 4. Isso é surreal. Tendo Vic Fangio como técnico, né? Um cara, uma lenda em termos de esquemas defensivos. A gente tem times, o New York Jets então nem se fala porque... Esse a gente já sabia, não perdeu essa rodada só porque estava de bye, né? Mas é o Adam Gase que está lá. Então assim, a gente precisa de fato se preocupar. Eu vou trazer os dois aqui para esse debate, porque a gente ainda vai ter, na próxima rodada estamos de bye, e depois a gente joga em casa contra esse Washington Redskins pavoroso. Periga eles colocarem Dwayne Haskins para jogar contra a gente. Gente, a gente vai deitar em cima do Dwayne Haskins. Isso é um problema, porque a gente vai ganhar um jogo. A gente vai ganhar um jogo de confronto direto. Se a gente termina a temporada com uma vitória e o Washington Redskins com uma vitória, e essa vitória dos Dolphins for contra o Washington Redskins, eles ficam com a pique número 1 no desempate, no confronto direto. A gente ainda tem um jogo contra o Cincinnati Bengals. Quem me alertou foi o Vitor, eu tinha esquecido disso. No final da temporada, semana 15 ou 16, há uma grande chance da gente ganhar 2 partidas contra o Washington Redskins e contra o Cincinnati Bengals. E sabe o que vai acontecer? A pique vai ser a número 3. Vai ser a número 3. E, gente, só para avisar, o Cincinnati Bengals vai querer quarterback no próximo draft. Eles não vão continuar com o Andy Dalton. E aí? Quer dizer, a preocupação é, você implode tudo, a gente passa uma temporada desesperadora como essa para não terminar com a primeira escolha do draft? É isso? Não pode ser isso. Vitor, qual é o plano daqui para frente? A gente tem o Washington Redskins na próxima semana e no final da temporada a gente tem Cincinnati Bengals. O que fazer para não ganhar esses jogos, para não colocar todo o planejamento a perder?
Só acrescentar algumas coisas antes. Hoje, segunda-feira, data da gravação, temos 6 times que ainda não venceram. E eu só consigo identificar 2 que não vou trocar de quarterback de jeito nenhum, que é o Arizona Cardinals e o New York Jets. Pelo menos para o próximo draft.
Ah, mas o Giants também não. O Giants tem o Dwayne Haskins.
Não, o Giants ganhou.
O Redskins
ganhou. Mas se eles forem pipiquim, você acha que eles não pegam tu? Porque essa semana mesmo já teve historinha do que o coaching staff não queria o Dwayne Haskins. Eu acho que ele até colocou isso no Instagram, no Twitter, alguma coisa, e depois apagou.
E é bem então, possível, né, Vitor, que eles troquem o coaching staff, né? O Jay Gruden pode ser que nem fique até o final da temporada. E aí entra um técnico novo que quer um quarterback novo, né?
Sim. Os dois calouros, tanto o Locke quanto o Haskins, eu acho que nenhum dos dois tá seguro que podem ser o quarterback da franquia. Então, e fora o Bengals e o Miami, que realmente não tem quarterback. Então, é realmente, a coisa ficou muito grave. O Rafa tinha falado isso no início da temporada, antes de começar, que era uma temporada que tinha muitos times ruins. Mas a gente chegar na semana 4 com 6 times que não venceram ainda, é muita coisa. Eu acredito, e desses 6 eu só vejo o Jets tendo, sei lá, mais de 4 vitórias. Que o Cardinals é terrível também, mas o Cardinals na nossa frente, a gente vai conseguir comprar a pique deles e tal. Mas eu não sei até onde Bengals, Redskins e Broncos vão querer vender as piques pra gente. Porque, realmente, nenhum dos três tem um quarterback que possam falar. A gente quer o quarterback da franquia e tal. Por mais que eu goste do resto, que o Rafa também gosta e tal. Mas sei lá, cara, eu acho que a gente tem que fazer ser mais cara de pau do que a gente já tá sendo e perder mais jogos assim. Porque a gente tá conseguindo perder os jogos, mas a gente ainda não pegou um time tão ruim como a gente vai pegar o Redskins. E a gente vai vindo de bye, então a gente vai ter uma semana mais de treino e tal. Cara, é caótico, assim, parece até piada, a gente tá nervoso porque a gente pode, com a possibilidade de ganhar um jogo, mas um, dois jogos podem destruir o que eu falei. Se a gente não for pick 1, isso tudo pra mim não valeu de nada, sinceramente. Porque, por mais que eu goste do Justin Herbert, porra, se eu acho que a gente não tinha que ter feito isso pelo Tua ou pelo Sunshine, porque quem quer que seja, porra, não vai ser pelo Herbert que eu vou achar que deveria ter que fazer isso. Ou até pior, sei lá, Jake Fromm ou Jordan Love, se os dois baterem quarterback antes. Cara, tá uma situação caótica. Sinceramente, eu acho que a gente tem que ser o mais cara de pau possível. Ter uma reunião franca com os caras. Todo mundo fala, cara, só ninguém dá teco, deixa o cara fazer a sacanagem que for, foda-se se a NFL punir, a gente diz que não aconteceu nada e tal. Mas, porra, são dois jogos vitais, cara. O jogo da semana 16 é contra o Bengals. Semana 16. Imagina como é que vai ser o nível desse jogo. Provavelmente vai ter um time, todos os dois times com jogadores chaves provavelmente contundidos e tal, alguns nem vão jogar mais, porra. Sei lá, cara, tem que fazer exatamente isso. Tem que ser o cara de pau e não ganhar isso. Tem que dar vida pra não ganhar esse jogo. Senão vai foder a gente lindamente.
E aí, João, vou te colocar nesse papo, porque é o seguinte. De novo, o objetivo foi implodir tudo pra que a gente ficasse com a primeira pique, tá? Vamos dizer, vamos pensar aqui, trabalhar com algumas hipóteses. Então vamos dizer que Bengals ou Redskins terminem com a primeira escolha, tá? Então vamos dizer que o Bengals terminou com a primeira escolha e a gente terminou com a escolha número 3, tá? Escolha número 3 é nossa, é do Bengals e a escolha número 1. O Bengals tem interesse também em draftar um quarterback, a gente sabe disso. Mas vamos dizer que a gente não queira arriscar, que a gente queira o Tua Tagovailoa. Muito bem, a gente vai ter que oferecer a nossa pick número 3. Provavelmente a gente vai ter que oferecer mais uma pick da primeira rodada, pode ser que seja do Pittsburgh Steelers, pode ser que seja a pick do Houston Texans, né? E mais uma pick do ano que vem de primeira rodada. Então, assim, pode ser que a gente ainda termine com a pick número 1, mas a gente perca uma série de escolhas para ter que subir para garantir que o tank todo não tenha sido em vão, para garantir o objetivo que é o quarterback que a franquia almeja, que a gente hoje imagina realmente que seja o Tua Tagovailoa. João, você acredita que exista a possibilidade dos Dolphins trocarem mais algum jogador, por exemplo, Kenyon Drake, Rashad Jones, Albert Wilson, enfim, algum jogador de talento que seja, tirando o Xavier Howard, evidentemente, mas trocar jogadores, pegar um jogador e colocar no injury reserve para que ele não volte mais na temporada. Os Dolphins ainda, você acredita que ainda há a possibilidade dos Dolphins agirem para piorar ainda mais a qualidade do elenco e assim garantir mais e mais derrotas?
Ah, isso é com certeza, né? Depois do que nós vimos, do que aconteceu aí nos últimos dias, né? A troca do Laremy Tunsil, troca do Minka, Kenny Stills. E pra você ver, são ótimos jogadores. E como eu disse já no podcast passado, imagina se esse time, se a gente tá correndo perigo de ganhar esses dois jogos com esse time, imagina com esses caras em campo, com o Laremy Tunsil, com o Kenny Stills, o Minka. Isso é complicado, cara. Olha, vou falar uma coisa aqui que é bem real pro torcedor do Miami Dolphins. Vocês têm noção de que dos últimos 20 anos pós-Dan Marino, esses dois jogos são os jogos mais importantes da franquia? Mais importante aquele jogo de playoffs contra o Pittsburgh. Mais importante qualquer jogo de playoff que nós tivemos aí nos últimos anos. Esses dois jogos são os jogos mais importantes da franquia. Porque é o seguinte, cara. Se ganharmos esses dois jogos, acabou. Essa temporada que não serviu de nada, vai servir de nada também para a próxima temporada, que nós vamos perder o Tua. Se for trocar para receber o Tua, nós vamos perder as picks que nós adquirimos. Então, esses dois jogos são os jogos mais importantes dos últimos anos do Miami Dolphins. E por mais engraçado que possa parecer, nós temos que perder esses jogos importantes. Olha como isso soa estranho. Mas é a realidade. Nós não podemos nos dar o luxo de vencer esses dois jogos. O 0-16 tem que ser real hoje. Porque os times que estão na disputa com o Miami Dolphins são muito ruins. Muito ruins. E, para nossa sorte, nós temos confronto direto com esses dois aí. Porque Denver Broncos, eu acredito que vença seus 3, 4 jogos. Eu acredito sim que possa vencer. Eles vão ter a volta aí do James, que é um bom right tackle, jogou aqui no Miami Dolphins. Então eu acredito aí que isso aí possa ajudar eles um pouco, sim. A defesa aí pode se encontrar ainda. O Von Miller disse aí que ajustes estão sendo feitos. Então alguma coisa pode acontecer ali sim. Então acredito que o Denver Broncos não será uma ameaça. Mas agora, Washington Redskins e Cincinnati Bengals, esses dois é disputa. O jogo vai ser conhecido como Tua Ball, porque vai ser o jogo de ver quem vai pegar o Tua Tagovailoa. Acredito que o Washington Redskins pode querer sim o Tua Tagovailoa. Porque, como bem disse o Vitor e o Rafa, o Gruden não continua o final de temporada. E pode acontecer com o Dwayne Haskins o que aconteceu com o Josh Rosen em Arizona. É um parâmetro. Então, eu acredito que o novo coaching staff, quem for, realmente vai querer trabalhar com o Tua Tagovailoa. Então, perder esses jogos é importante para o futuro da franquia. E eu acredito que o Miami Dolphins corre um sério risco de vencer, principalmente o Washington Redskins. Jogo em Miami, vindo de bye. Então eu acredito que se os jogadores realmente abraçaram o tank, e eu acho que eles realmente abraçaram o tank, então eu acho que eles vão fazer, não como o Vitor falou aí, porra, ninguém dá tackle, porra, deixa o cara passar, mas eu acho que tipo assim, cobertura, ah, era homem e achei que fosse zona. Touchdown do cara livre. Uma corrida lá, foi fazer um teco. Porra, perdi a porra do teco. Ah, errei o gap. Eu acredito que pode acontecer algumas coisas assim durante esse jogo. Sobre colocar jogadores inativos em injury reserve, é complicado porque é um ano de desenvolvimento também. Eu acredito que você colocando um cara na injury reserve, você pode perder o que aquele jogador pode oferecer. E em alguns casos também, quando eles vão, eles perdem bastante dinheiro. Como, por exemplo, se Xavier Howard for para injury reserve, ele vai perder algum dinheiro que ele tem a receber. Então não é vantagem para o jogador. Sobre trocas, eu acredito que o Kenyan Drake, até o período de trocas terminar, ele vai ser trocado. Eu acredito nisso ainda. Richard Jones, muito obrigado pelo serviço, meu amigo. Mas você também já deu. Então, eu acredito que é isso aí. Espero que o Miami não vença esses dois jogos. E, como eu disse no Twitter lá, o 0-16 tem que ser real.
É importante que o 0-16 seja real, porque a minha preocupação, gente, porque assim, fez o tank, ok. Todo mundo abraçou o tank, ok. Queremos a escolha número 1 do draft. Não adianta ser a número 3, não adianta nem ser a número 2. Tem que ser a número 1 para que a gente não corra o risco de perder qualquer que seja o jogador que a gente queira, né? E aí, agora eu já nem abri, né? Eu não tô nem mais falando do Tua, né? Que seja o jogador que a franquia queira. Garantir esse jogador sem a perda de escolhas no draft. Você abre mão de um Laremy Tunsil para adquirir escolhas no draft. Você abre mão de um Minka Fitzpatrick para adquirir escolhas no draft. Você não pode perder essas escolhas para ter que ganhar posições para garantir o jogador que você queira. A franquia fez de tudo, a franquia se afundou, a franquia perdeu o respeito de toda a liga, a franquia perdeu o respeito da torcida adversária, a franquia perdeu o respeito de grande parte da mídia para garantir o jogador que ele almeja. E aí você faz isso tudo e não consegue, isso sim é um ano de fracasso. Porque se a gente passa por tudo que a gente está passando, chega na hora do draft, ok, muito bem, escolha número 1, maravilha. Garantiu o jogador que a gente queira, ok, vamos supor que seja Tua Tagovailoa, ótimo. Temos o quarterback que nós todos acreditamos que seja o quarterback, o franchise quarterback que nós não temos desde o Amari. Ok, primeiro passo, e o passo mais importante, foi dado. Legal, garantido. Vamos para a segunda escolha? Vamos para a segunda escolha. Agora você faz o que você quiser. Agora você faz o que você quiser na segunda escolha. Quer descer? Adquirir mais picks? Desça. Desça. Ah, já saiu o Andrew Thomas. Ah, já saiu o Jerry Jeudy. Ah, já saiu o Chase Young. Ok. Pô, tô com a escolha, vamos dizer, hoje a escolha seria a número 7, a escolha do Pittsburgh Steelers. Então vamos dizer que na escolha número 7, o que é bem possível, já tenha saído esses três jogadores que eu citei. Vamos descer. Desce aí para a posição número 10. Ok. Adquire mais uma escolha de segunda rodada do draft. Tá ótimo. Tá ótimo. Né? Pode descer. Não tem problema. O importante é a escolha número 1. Isso é o objetivo. Não pode perder pique. Tem que acumular pique. Gente, não adianta passar tudo que a gente está passando esse ano de sofrimento, um sofrimento proposital, tendo um objetivo, e você não chegar a esse objetivo. Aí é o fracasso total. Aí não tem como tolerar uma coisa dessa, né? Então, muito bem. Vamos falar aqui de semana 6? Não, vamos falar de semana 5. A gente está de bye, né? Semana 5 estamos de bye. Porém, tem time que vai jogar, né? Então, tem time que vai jogar. E a gente precisa ficar de olho em Washington Redskins e Cincinnati Bengals. O New York Jets preocupa também, tá? O New York Jets preocupa por quê? Porque vai a Filadélfia e vai jogar contra os Eagles. Não vai ganhar esse jogo. Não... Me desculpa. Não vai ganhar, né? Então a gente tem que ficar de olho. A gente tem que ficar de olho no Denver Broncos, que vai a Los Angeles e vai pegar o Los Angeles Chargers. Será que vai ganhar? Não sei. A gente tem que ficar de olho. Vitor, se liga nessa aqui, filho. O Washington Redskins recebe um tal de New England Patriots. Preciso falar alguma coisa? Não, né?
Não.
A nossa
no Gillette Stadium ainda, né, Rafa?
O jogo é no Gillette Stadium?
É, lá em New England.
Ah, então peraí. Então o Jets recebe o Eagles e o Broncos recebe o Chargers. Então eu troquei aqui. O bom dessa história toda é que o Cincinnati Bengals vai pegar o Arizona Cardinals. E aqui eles têm alguma chance de ganhar esse jogo. Eu acho que é o único jogo interessante pra gente aqui da rodada, né? Porque não acredito nos Jets ganhando dos Eagles. Eu não acredito nem nos Chiefs ganhando do New England, quanto mais esse Washington Redskins, né? E eu não acredito tanto nesse Los Angeles Chargers. Eu não acredito tanto no Denver Broncos ganhando dos Chargers. É um jogo equilibrado, pode ser que dê uma zebra aí e os Broncos consigam a sua primeira vitória, o que seria muito bom pra gente. Vitor, Bengals e Cardinals, Jets e Eagles, Patriots e Redskins, Broncos e Chargers. Dá pra ter um alívio essa rodada?
Porra, eu acho que o Bengals ganha do Cardinals, cara. Sinceramente. O resto aí é todo...
Mas é o coração que tá falando ou é analisando triste.
Não, eu acho que ganha. Eu acho que esse Cardinals bem podre mesmo. O resto os favoritos ganham. Não vejo outra zebra não, além dessa do... Na verdade, são dois times horrorosos, né? Não tem favorito nem zebra aí, mas eu acho que o Bengals ganha esse jogo aí.
João, o que você acha?
Eu acho que é igual o Vitor falou mesmo. Acho que a única chance aí é o Cincinnati Bengals ganhar do Arizona Cardinals mesmo. Mas, pra ser sincero, nesse jogo aí, eu acho que o Arizona é favorito. Acho que vai ser o jogo da vida do Kyle Murray nesse jogo aí.
Eu, sinceramente... Eu acho que pode dar qualquer coisa. Cardinals e Bengals, acho, sinceramente, não me surpreenderia com vitória para qualquer lado. Broncos e Chargers, sinceramente, eu também acredito que os Broncos têm alguma chance de ganhar, embora eu não acredite nisso. Eu acredito que eles têm uma pequena chance de ganhar, mas acho que vai dar Los Angeles Chargers. Jets e Eagles, eu acho que vai dar Eagles, independente do jogo ser em Nova York, eu acho que dá Eagles. Os Jets vêm de bye nessa rodada, né? Os Jets não jogaram na semana 4, estão descansados. Só que os Eagles, se eu não me engano, jogaram na quinta-feira, não foi isso? Acho que jogaram contra o... Enfim, eu acho.
Jogaram contra os Packers.
Foi na quinta-feira mesmo, né? Contra os Packers, não é isso?
Isso, quinta-feira.
Então também estão aí mais descansados. E aqui, Patriots e Redskins, não há a menor possibilidade de vitória do Washington Redskins contra o New England Patriots. Aqui não adianta nem a gente falar, pô... Zicou os Patriots. Zicou o cacete. Não vai ganhar. Né? Não vai ganhar. Acabou. Não vai... Alguém acha que há alguma possibilidade de vitória dos Redskins aqui?
Pô, ia ser lindo, né? Se ganhasse. Ia ser
Mas
bom demais.
Mas você acha que existe possibilidade?
Zero. Chance zero.
Vitor, algo maior do que zero nesse jogo?
Não. Menor Exato. Possibilidade mesmo.
Ok, tá. Só pra eu não parecer babaca, né? Pra eu não pagar de babaca aqui. Ah, Rafa, porra, são 11 contra 11. Ah, vai pro inferno, né?
Eu acho hoje o Patriots o melhor time da NFL.
Pois
Sem sacanagem. E o Redskins um dos 3, 4 piores.
Exato. E ainda vai jogar no Gillette Stadium. Ninguém ganha lá, cara. Né? Ninguém ganha lá. Então, assim, eu falei de verdade, eu falei de coração mesmo, quando eu já acho... improvável até o Kansas City Chiefs ganhar dos Patriots no Gillette Stadium, né? Ali, pelo menos, há uma grande possibilidade, né?
Ano passado perdeu.
Ano retrasado ganhou. Ano passado perdeu. Então, assim, existe a possibilidade dos Chiefs ganharem dos Patriots no Gillette Stadium? Sim, existe a possibilidade. Se vai ganhar, é outra coisa. Existe a possibilidade do Washington Redskins ganhar do Patriots no Gillette Stadium? Não existe essa possibilidade. Assim como não existe a possibilidade do Miami Dolphins. Não tem como. Gente, eu não tô querendo ser babaca, eu não tô querendo ofender a franquia do Washington Redskins, que é como se fosse o meu segundo time na NFL, porque eu morei em Washington, então eu tenho um carinho muito grande com a cidade, eu tenho um carinho muito grande com o time. Não é desrespeito, mas... A gente não. Aqui a gente não é imprensa, né? Eu não tô na televisão, porque na televisão as pessoas adoram passar a mão na cabeça das coisas, né? Então todo mundo tem medo de desagradar os outros, né? Ai, não pode falar assim porque a torcida do Washington Redskins vai se sentir ofendida. Eu acho que se eu virasse e falasse que o Washington Redskins tem chance de ganhar dos Patriots lá, eu estaria mentindo. Eu não acredito que tenha algum torcedor do Redskins que pense, putz, não, a gente tem chance. Se a gente colocar o Dwayne Haskins para jogar, a gente tem chance. Eu não consigo acreditar nisso. Não consigo acreditar que tenha alguém que pense dessa forma. Enfim, semana 5, tá dito. Vamos ficar de olho nessa tabela. Vamos ficar de olho em Cincinnati Bengals. Vamos ficar de olho em Washington Redskins, em Denver Broncos e em New York Jets, tá? Vamos ficar de olho atento, além dos já tradicionais, Houston Texans, que vai pegar o Atlanta Falcons, nossa torcida aí para os Falcons desde pequenininho, e no grande clássico, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, né? Um dos clássicos, um dos times, duas das franquias que mais se odeiam em toda a NFL, o jogo vai ser em Baltimore que perdeu nessa rodada, para o Cleveland Browns, então precisa ir buscar a recuperação. mas pega um Steelers embalado, né, na primeira vitória aí do Mason Rudolph. Então, também pegou, bateu um cachorro morto, né, que foi o Cincinnati Bengals, mas está querendo embalar. Então, vamos segurar esse embalo aí, vamos torcer com todas as forças possíveis para o Baltimore Ravens. Vamos falar de Tua Tagovailoa? Vamos falar do Tua. O Tua jogou esse fim de semana, no sábado, contra, esperava mais, hein, Mississippi, Ole Miss, né, os Rebels, que não são mais aqueles Rebels, né, que a gente imaginava, né, um time realmente muito, muito fraco, eu esperava muito mais deles. E tô pegando aqui os números do Tua. O Tua nessa temporada, ele já tem 1.718 jardas e 23 touchdowns. E o número de interceptações do Tua é o mesmo número de chance que tem o Washington Redskins de ganhar do New England Patriots em New England. Zero. Gente, 23 touchdowns e nenhuma interceptação. Ah, Rafa, ele tá jogando contra umas babas. Tá jogando contra umas babas. Pegou a baba de Mississippi ou Miss, 36 passes tentados, 26 passes completos, 418 jardas, 72% de passes completos, 6 touchdowns, né? Acho que foram 6 touchdowns aéreos e um corrido, se eu não me engano. Sofreu 2 sacks, enfim. João, começa você a falar sobre esses números de Tua Tagovailoa.
Foi um bom jogo do Tua, explorou principalmente o wide receiver Devonta Smith, com 4 touchdowns na partida. Teve muita proteção durante a partida, isso é óbvio. A defesa de Ole Miss não conseguiu nem encostar um dedo no Tua durante o jogo todo, precisou nem tomar banho após a partida. Não tem mais o que dizer do Tua, não. Ele vem arrebentando a temporada inteira. Não acredito que... hoje não tem nenhum quarterback melhor que ele na NCAA. Espero que ele já tenha jantado, já tenha almoçado e já esteja preparado para dormir já nesse momento, descansando para ser o futuro franchise quarterback do Miami Dolphins.
Vitor, uma pergunta bem honesta para você. Você acha que esse nível de competição que o Tua vem enfrentando só tá pegando baba? Você acha que isso pode acabar atrapalhando a avaliação dele?
Assim, cara, eu sou um dos caras reticentes com o Tua justamente por causa disso. Eu entendo que realmente, quando você pega caras fracos, você, como diria Júnior Maestro, você tem que enfiar a faca e torcer, mas estatisticamente, ele quando pega alguém ranqueado e pega essas merdas, parece que é outro quarterback. A maioria dos números dele caem pela metade. Enfim, mas dá ainda para analisar. Ele melhorou muitas coisas. Se você pegar filme do ano passado e ver de hoje, ele mostrou ali um certo aprendizado, uma certa evolução. Mas a falta de competitividade realmente atrapalha um pouco, porque não existe isso na NFL de pelo menos assim, a cada semana o cara meter 5, 6 touchdowns. O cara não tem interceptação até agora. E tá quantos? 16 ou 17 touchdowns na temporada?
23.
Então, isso não existe na NFL. Embora não tenha essa palhaçada, igual o nego fala, o time de Miami é pior do que o da Alabama, isso não existe. Essa comparação é ou você quer aparecer ou você realmente não sabe nem de college nem de NFL. Mas o time é muito... São times muito ruins. Atrapalha, mas isso se resolve. Vai chegar ao final da temporada, vão ter os bowls de final de ano, vão ter os playoffs e tal, então a gente vai ver ali que ele vai pegar os melhores times do país e vai se sobressair. Mas eu acho que, sinceramente, no estágio que tá o Tua, Miami, todo mundo já sabe que o Tua pode quebrar a perna agora na temporada. Deus me livre que isso aconteça, mas ele, se for a um, vai ser ele de qualquer jeito. Acho que não tem a menor chance de, seja Miami, seja qualquer outra franquia, na um não draftar o Tua.
Eu também acho, concordo. E só para colocar em perspectiva, no próximo dia 12, a próxima partida de Alabama Crimson Tide, eles enfrentam, que dia que é dia 12? Sem ser esse sábado, próximo sábado. Eles enfrentam o Texas A&M, né? E é uma, como o Vitor falou, o Alabama ainda não pegou nenhum time no college. Esse será o primeiro. O que também não quer dizer grande coisa, porque 25º no ranking. Né? Então, já é alguma coisa, mas vamos ver aqui o que apronta o Tua Tagovailoa nessa partida. Acho que chega, né? Quer falar mais alguma coisa, Vitor? Ou a gente já tem o tamanho, porque próxima semana a gente está de bye, né? Então, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade.
Eu queria só dar um recado aí para as franquias da NFL, que hoje terminou a suspensão de Leonte Carew. Então, se alguma franquia precisa de um wide receiver 1, ele está aí disponível no mercado. Abraço.
Você é um fanfarrão mesmo. Ai, João, me dá teu recado. Só o Vitor mesmo.
Saiu a notícia hoje de que o jogador que os Dolphins trouxeram aí, o tal de Robert Kendish, que veio do Arizona Cardinals, pode estar apto para jogar no dia 14 de outubro versus o Washington Redskins. Vamos ver aí o que ele traz aí para nossa linha defensiva aí, de formado por First House Picks com Taco Charlton, Charles Harris, Christian Wicks e Robin Kendish.
Meu Deus do céu. Caraca, só vai ter escolha de primeira rodada. Vocês têm noção disso? Os quatro são escolha de primeira rodada. Robert Kendish, Christian Wilkins, Davon God... Não, o Robert Kendish,
Charles Taco Harris. Charlton,
Charles Harris. Meu Deus do céu, que horror. Gente,
aí que o tank fica mais complicado mesmo.
Né? Aí é que complica mesmo, eu vou te contar, a gente tá lascado. Olha, gente, vamos encerrar o programa, mais curtinho um pouco, porque próxima semana, semana de bye, a gente não tem muito aí o que avaliar, né? A gente vai ter que ficar mais na torcida, né? Contra alguns determinados adversários, a favor de outros. Né, torcer aí para um New York Jets, por mais difícil que isso seja, né, torcer, que mais aqui que a gente tem que torcer, eu já nem sei mais, estou perdido aqui, torcer para os Broncos, para o Redskins não vai ter nem como, né, mas torcer para o Ravens contra os Steelers, torcer para os Falcons contra os Texans, né, e torcer aí para o Bengals ganhar esse jogo do Arizona Cardinals para tentar aliviar um pouco o nosso trabalho até o final da temporada. Vamos torcer também aí por mais um bom desempenho do Tua, né? Para quem quer o Tua, né? Para quem gosta do Tua, para quem sonha em ter o Tua como quarterback de Miami, vai pegar um adversário, a gente espera um pouco mais qualificado. Então vamos ver como é que ele se sai nessa partida contra a Texas A&M, vamos ficar de olho nisso daí também. Beleza, galera? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, muito obrigado pela paciência. A gente agradece sempre todo esse carinho que a gente recebe de vocês que escutam a gente aqui no nosso Finscast, na nossa casa Fumble da Net. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima semana. Um grande abraço. Fins up. Valeu.